Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Hoje tenho como companhia um repetente, o Nuno Gino, editor, autor, enfim, tanta coisa que nós vamos conversar aqui no programa, programador cultural, que também exerceu essas funções, aqui bem perto. E temos também, e agora vou fazer aqui uma pequena nota biográfica, António Joaquim da Silva Oliveira, natural do Conselho de Gondomar, onde reside, estudou em Paris, onde frequentou a Sorbonne, e é doutorado em Literatura Comparada. Foi professor de ensino secundário, lecionou ainda no Instituto Piaget de Canelas, na Universidade Lusófona do Porto, e no Instituto Francês do Porto e no Seminário de Bom Pastor. Fez várias comunicações sobre poesia em geral, Marcel Proust, Miguel Torga e Eugênio de Andrade, em Portugal e no estrangeiro. É autor de vários artigos para revistas de cultura em língua portuguesa e em língua francesa. Autor ainda de vários livros de contos e alguma poesia, com a colaboração de artistas que ilustraram essas obras e musicaram alguns dos poemas. A nossa conversa vai ter hoje como mote um livro que foi editado precisamente por Nuno Gino, que é uma célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry, O Príncipezinho. Nuno, eu vou-me dispensar de formalidades, porque somos amigos já há muitos anos, e eu ia precisamente perguntar, portanto, esta obra é editada pela editora da qual Nuno Gino é responsável, Letras e Coisas, e eu ia começar por perguntar porquê reeditar uma obra que, ao fim e ao cabo, já foi tão editada, conhecida. Claro que isto é um clássico, eu não vou rotular isto, porque seria um erro quanto a mim, de literatura para a infância e para a juventude, porque eu acho que isto é uma literatura para todas as idades. Eu ia exatamente perguntar porquê agora esta reedição do Príncipezinho.
Olha, porque há datas e porque as datas nos pedem celebração. Eu sempre tive um fascínio muito grande pelo Príncipezinho, porque eu julgo que terá sido o primeiro livro que eu li, que eu me recordo de ter lido. Não tenho exatamente a certeza, mas foi ou o Príncipezinho ou as Aventuras de João Sem Medo, foi um dos dois. E sempre tive um fascínio pelo Príncipezinho, por esta obra, e sempre pensei em um dia fazer uma edição ao meu gosto. Claro que tive que esperar que o texto caísse em domínio público, não é? Para o poder fazer sem ter que pagar direitos. E depois esperar pela ocasião certa, e foi os 80 anos. Esperar até aos 100 talvez fosse pedir
seria um risco,
tempo,
não é?
Mas era um risco. E eu posso já não estar aqui daqui a 20 anos, de maneira que decidimos, a Letras e Coisas decidiu, fazer uma edição comemorativa dos 80 anos, da primeira edição do Príncipezinho, em 1943. Nós estamos habituados a ver, claro que os ouvintes não podem ter essa percepção, estamos habituados a ver o Príncipezinho com as aguarelas
do Saint-Exupéry,
do próprio autor. Aqui nós optamos por pedir a uma gravurista para fazer uma ilustração original. E, portanto, a ilustração deste livro é original, absolutamente original. E, portanto, juntámos um texto clássico, já podemos dizer isso, o Príncipezinho é um texto clássico, juntámos um texto clássico, uma ilustração nova, de uma jovem gravurista, Ana Torri, que deu, julgo eu, um bom resultado, embora os leitores agora é que o vão avaliar. E a tradução também é uma tradução nova, é uma tradução original, porque o António Oliveira nunca tinha traduzido o Príncipezinho, nem nunca tinha sido editada uma tradução dele, mas sobre isso ele falará. E portanto foram estes acontecimentos que levaram a Letras e Coisas a ter a feliz ideia de fazer uma edição do Príncipezinho comemorativa dos 80 anos da primeira edição.
Eu estava aqui a ler precisamente numa das badanas em que diz que o Príncipezinho é um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia e do Alcorão. A sua primeira edição surgiu em Nova Iorque em língua inglesa no mês de abril de 1943 e alguns dias mais tarde na versão francesa. Sendo um dos livros mais vendidos, já foi sujeito a uma série de traduções. Eu ia perguntar, precisamente, temos aqui o Sr. Professor António Oliveira, qual foi o principal desafio, porque de acordo com o que o Nuno está aqui a dizer, digamos, é a sua primeira tradução, pelo menos para a letra Z, para a editora. Qual foi o principal desafio na tradução desta obra do Le Petit Prince?
Olá, boa tarde, boa noite, boa tarde. Eu já traduzi algumas coisas, e ele não se lembra, já traduzi o César Vieira, para um livro em francês, e outras coisas que me foram pedindo. Sobre o Príncipezinho, nunca tinha pensado nisso, embora também digo muitas vezes que li milhares de livros para o doutoramento e para o prazer de ler, e quando li e voltei a ler o Príncipezinho para traduzir, sempre achei que não devia ler os milhares de livros porque estava tudo o Príncipezinho, e eu bastava-me ler o Príncipezinho e chegava. Portanto, isso é uma das coisas que me levou, o fascínio que me levou a traduzir o Príncipezinho. Por outro lado, as traduções que eu tenho, já têm cerca de 40 anos, eu li em francês em Paris, quando estava lá a estudar, e em português quando cheguei, evidente, lá nos anos 80. Apercebi-me que a língua portuguesa estava velha, estava antiquada, e era preciso dar uma nova roupagem a uma nova edição. Eu não aceito a palavra reedição, porque isto, para mim, não é uma reedição, é uma nova edição, porque, para além de ter essa nova roupagem, tem, portanto, os desenhos, que são diferentes, e sobretudo, uma língua portuguesa muito correta, muito límpida, como diria hoje a Nadal, muito redonda, como seixos, ele fala como, a palavra como seixos, porque eu procurei traduzir aquilo que se deve fazer, é manter a semântica da língua fonte e depois não seguir a gramática francesa. Não é possível, porque depois podemos ter a cacofonia, podemos ter frases mal construídas, sem harmonia.
Mas foi difícil esta obra de tradução do Le Petit Prince?
As coisas são difíceis quando nós fazemos contra a vontade, ou quando nos é imposto. Esta obra foi, não diria foi imposta, foi sugerida, e eu, claro, gostei e comecei logo a traduzir. Eu dividi isto em quatro partes. Antigamente as pessoas lavavam a roupa, depois davam a roupa a corar, voltavam a pegar nela e lavavam outra vez, depois passavam a ferro e arrumavam. E eu fiz mais ou menos isso. Portanto, da primeira vez, para tentar dizer que foi difícil, e não foi. Foi trabalhosa, mas não foi difícil. Traduzi um pouquinho a semântica, portanto, li o texto em francês e fui traduzindo frase a frase em termos de semântica. Na segunda parte, voltei a ler no texto em francês e português para preencher algumas lacunas daquelas palavras mais complicadas, aquelas expressões mais difíceis. Depois arrumei o francês completamente e dediquei-me à gramática portuguesa. Isto é uma coisa que se chama morfologia e é uma coisa que se chama prosódia. Hoje em dia, pouca gente fala na prosódia, mas a prosódia é a fonia das próprias palavras, a acentuação e a fonia da própria frase em si. Portanto, há sílabas assim, sílabas assim. Uma palavra em francês pode não ter a mesma sílaba em português. E depois isto mexe logo com o ritmo da frase e com a beleza da frase. Portanto, essa era a terceira parte. A quarta parte era, de facto, pegar no texto. Eu peguei no texto e esqueci-me por completo e limpei-o. Isto é, e eu sou professor de português, queria ouvir, como o Flaubert fazia quando lia Madame Bovary, lia em voz alta para saber se a harmonia entrava, se havia, de facto, sons entre as palavras, porque há palavras que pedem um som da outra. E sim, isto deu-me um prazer muito grande e procurei fazer isto, que isto fosse, sobretudo, um novo conto em língua portuguesa.
Eu ia perguntar ao Nuno, porque é que acha, até porque tem uma larga experiência, como eu disse, para além de ser editora, é autor de livros de poesia, livros de contos também para a infância, de tanta coisa, para além de também ser licenciado e doutorado nas áreas da filosofia, filosofia da arte, eu ia lhe perguntar porque é que acha que o Príncipezinho ainda hoje, passados 80 anos, ainda é dos livros mais lidos e vendidos?
Pois, porque julgo eu que se tornou num clássico, não é? Um clássico é isso, é um texto, no caso de estarmos a falar de literatura, um texto que não perde a atualidade, não passa de moda, não é? Nós ainda hoje utilizamos muitas expressões que vêm da Ilíada e da Odisseia, ou pelo menos desse mundo grego da antiguidade clássica, não é? Nós dizemos muitas vezes que não podemos agradar a gregos e a troianos, falámos do calcanhar de Aquiles, falámos do pomo da discórdia, falámos do cavalo de Troia. Quer dizer, isso são coisas que vêm do imaginário dessas obras e desses acontecimentos da antiguidade, não é? E, portanto, isso mostra que realmente não passaram de moda, continuam vivos na nossa cultura, na nossa linguagem, não é? O Príncipezinho tende a acontecer um pouco a mesma coisa. De quem nos está a ouvir, seguramente que toda a gente já ouviu estas frases: o que é que significa cativar, só se vê bem com o coração. Isso são frases do Príncipezinho. E, portanto, o Príncipezinho tem tendência, julgo eu, a tornar-se um clássico, se é que já não é, porque vai entrar, há aspectos do Príncipezinho que entraram e entram constantemente no imaginário das pessoas, no imaginário do nosso cotidiano.
Este livro está indicado, se não me engano, para o segundo ou para o terceiro ciclo no âmbito do PNL, o que significa que os jovens são obrigados, entre aspas, a ler o Príncipezinho. Mas é curioso, e eu tenho essa experiência também na biblioteca, que os adultos também o vão requisitar. Daí a minha dúvida em rotular isto como literatura para a infância e a juventude, que muitas vezes é rotulado. Tem essa percepção também enquanto editor?
Sim, é evidente. Isto não é um livro para a infância e a adolescência, é um livro para todas as idades. Como acontece com os grandes livros, A Menina do Mar, da Sofia, também não é um livro para a infância, quer dizer, é um livro para todas as idades, embora haja no Príncipezinho e na Menina do Mar, se quisermos manter esta comparação, há aspectos que estão para além da idade, quer dizer, e do público para que foram escritos, porque a sua... digamos assim, a sua, eu ia dizer um palavrão, a sua potência hermenêutica, se é que se pode dizer assim, leva a que não se esgote no momento, num grupo etário, é de todos, é património de todos, entra na vida de todos, entra no quotidiano de todos, não apenas porque são lidos nas escolas, de forma obrigatória, não é? Mas porque há muitos outros livros que são lidos na escola de forma obrigatória, são de leitura obrigatória também, não ficam, não é? Há uns que ficam, outros que não ficam. Este é um dos que fica, não é? O Príncipezinho é um dos que fica e ficará sempre.
Já vamos falar da atualidade, que o que está no Príncipezinho, achou que está aqui muitos temas que podemos elencar na nossa atualidade, infelizmente. Mas eu ia perguntar, Sr. Professor, quem é que foi, para quem não conhece a vida de Antoine de Saint-Exupéry, quem era Antoine de Saint-Exupéry?
Foi um autor, sobretudo, conhecido através do romance. A partir daí. O Príncipezinho, nos 10 primeiros anos, não foi vendido praticamente em nenhum lado. Esteve, digamos, no purgatório. Só a partir dos anos seguintes, em 56, creio eu, é que ele começou a ser vendido e a ser, de facto, divulgado. Saint-Exupéry era mais conhecido por Vol de Nuit e Terre des Hommes. Terre des Hommes é, na minha opinião, um pouquinho o rascunho do Príncipezinho. Porque na Terre des Hommes há, de facto, um acidente de avião, há muitos valores. É lá que o Saint-Exupéry define aquilo, o que é um homem. É ser homem, é ser responsável, é aquilo que define o que é a civilização, porque as civilizações não são feitas para se opor, mas sim para se complementar. Portanto, um pouquinho do Terre des Hommes, pois vem aí.
Desculpe interrompê-lo, mas estas temáticas que está, como falou, na Terre des Hommes, pela de guerra e outras, isto também tem a ver muito com o contexto de estarmos em plena Segunda Guerra Mundial, não é? E o facto de ele ter sido, portanto, estas questões sobre a humanidade, aquele debate. Estamos num contexto de Segunda Guerra Mundial, não é?
Sim, sim. Aliás, o livro é dedicado ao famoso amigo, tanto ao tal amigo, que, portanto, se chamava Léon Huert. Esse Léon Huert era, não se entende muito bem quando se lê isso, porque também, ainda há pouco se falava num problema das leituras. As leituras são camadas de compreensão. Lê-se aos 10 anos, compreende-se isto, volta-se a ler aos 20, compreende-se outra coisa, e eu próprio, com estas leituras todas que fiz nestes meses, já não sabia a quantas andava, isto é, na minha sexta leitura já não era bem aquilo que eu entendia, era outra coisa, há sempre alguma coisa que vem. E a propósito deste Leão foi um amigo que ficou na Resistência, em França, que viveu da parte leste da França, e estava lá fechado, claro, porque não podia sair de casa, senão era feito preso pela Gestapo ou pelos alemães. Portanto, este livro foi justamente dedicado a ele, portanto, que estava na Segunda Guerra Mundial, e ele que estava em Nova Iorque. Por acaso o livro saiu primeiro em inglês, não é? Mas ele dedicou ao amigo e também à amiga que vivia com ele. Isso vinha a propósito
de saber quem é que foi Antoine de Saint-Exupéry, para quem esteja menos familiarizado com o autor.
Mas o Terra des Hommes é, para mim, um dos livros-chave de toda a humanidade. Estão lá os valores, falava-se há pouco dessas leituras, porque é que ele é lido, portanto, porque é que ele foi traduzido em mais de 236 línguas, é porque essas línguas não têm muito a ver com a gramática nem com a sintaxe, têm a ver com os valores. E nessas línguas estão esses valores, que são valores humanos, todos sempre.
Mas para quem, voltando aqui um bocadinho à vida de Antoine de Saint-Exupéry, porque para quem, serão poucos os nossos ouvintes que não conhecem, mas o Antoine de Saint-Exupéry, ele próprio foi piloto.
Sim.
E há aqui, portanto, também o facto de ele desapareceu, aliás, não se sabe muito bem qual é o... Ele morre em 1944, desaparece no Mediterrâneo, quando fazia uma missão de reconhecimento, segundo reza a nota biográfica dele, ele próprio se despenhou, não é, no deserto, e ao fim e ao cabo isso também permite aqui algumas das suas vivências. O que é que o príncipezinho, digamos assim, que vivências é que podemos ir buscar ao príncipezinho do Antoine de Saint-Exupéry?
Ele despenhou-se várias vezes no deserto.
Pois, eu calculo que sim.
Então no Terra des Hommes tem lá quase, ele está quase mesmo a morrer de sede quando aparece o árabe, e aí ele elogia o árabe por ter salvo a vida. Lyon, portanto, foi a cidade onde ele nasceu, e não é por acaso que o aeroporto de Lyon se chama Aeroporto Saint-Exupéry. E ele foi piloto porque ele queria ser, de facto, é verdade, ele queria ser desenhador, ele queria ser artista, porque ele vem de uma família bastante...
Aliás, é ele que ilustra a primeira edição da obra.
Sim, mas ele queria ser artista, era verdade, a família dele não tinha alguns valores... E ele procurou sempre. Depois acabou por ser aviador. Ele também não era o grande, não era brilhante, não era um aluno brilhante. E por vezes era posto na rua da sala de aulas e até da escola. Portanto, era um aluno bastante movimentado. E foi para a aviação e gostou e andou lá. Agora, é verdade que muitas... aliás, esta história do príncipezinho tem a ver com uma queda no Sahara, onde ele é revisitado no Terra des Hommes. E eu penso que isto é uma espécie de parábola do Terra des Hommes. Pode haver mais temas, mais sugestões. Isto faz lembrar a parte final até do Terra des Hommes. Tem umas 4 ou 5 páginas sobre aquela famosa criança, enfant, Mozart. Aquela criança que vem no comboio e depois está aí sozinha, abandonada, entre os pais que são polacos, e ele diz: cet enfant, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être Mozart assassiné. Isto é, podia ser um príncipe, podia, se ele crescesse, se ele fosse, fosse bem acompanhado, como o jardineiro, ele compara, mais uma vez, compara a rosa, ele diz: se esta criança que vem neste comboio abandonado, durante a Segunda Guerra Mundial, ele diz, se esta criança fosse acompanhada, como um jardineiro acompanha a sua rosa, podia ser, mais tarde, podia vir a ser um Mozart. E depois acaba por dizer, peut-être un Mozart assassiné. Portanto, esta história da rosa permanece já no Terra des Hommes. Portanto, essa ideia está... E ele aqui praticamente só põe a pedido de alguém que lhe pediu para escrever um conto de Natal. Ele aproveita a pôr um bocadinho aqui e acolá e faz aí um contocito... Uma síntese dos textos dele.
Eu ia perguntar ao Nuno, já que editou agora o Príncipezinho, se não está a pensar, isto perguntar não custa, não é? As outras obras do Antoine de Saint-Exupéry, que são menos conhecidas, inclusive a Carta a um Refém, que ele tem, estava agora o seu professor a falar, na Terra dos Homens, Piloto de Guerra, a Carta a um Refém, estão a pensar também fazer uma nova edição dessas obras?
Não, não pensámos. Pensámos apenas no Príncipezinho, mas não está, não quer dizer que não venha a fazer-se, mas não está pensado.
O tema do... Agora, entrando assim um bocadinho toda a gente conhece a história, penso eu, do príncipezinho. Mas entrando aqui um bocadinho, para já as ilustrações, que não está aqui a ilustradora, mas já agora refira-se, que é a Ana Torri, não é? Uhum. Que nasceu e vive no Porto, e que tem aqui umas ilustrações que eu acho muito curiosa. Obviamente tínhamos que começar pelo chapéu, que ao fim e ao cabo é a jiboia que é algo marcante na história. Quando falou à autora das ilustrações, o que é que lhe pediu? Ou não pediu nada, Nuno? Ou deu-lhe inteira... Como é que foi o trabalho, ou neste caso foi o tradutor, como é que foi esta colaboração? Porque ao fim e ao cabo não é fácil, deduzo que não seja fácil, pegar num clássico com ilustrações do próprio autor, como é Le Petit Prince, com ilustrações do Antoine de Saint-Exupéry, e pedir a outro ilustrador para criar as ilustrações para este livro.
Isso já tinha acontecido noutros...
Sim, com outras obras, claro que sim.
Não,
com outras
edições. Já tinha acontecido com esta obra noutros pontos do mundo. Eu não sei se em Portugal há alguma edição com ilustrações que não sejam as do Saint-Exupéry. Não sei se há, se não.
Eu não sei, as que eu tenho na biblioteca são todas com ilustrações,
claro,
de Saint-Exupéry.
Claro, isso é o mais normal.
Sei que há um
Mas
livro
seguramente que há outras edições com outras ilustrações. Eu, em relação à ilustradora, dei-lhe liberdade absoluta. Ela perguntou-me quantas ilustrações eram e eu disse: faz as ilustrações que tu entendes que são necessárias, mas tenho que me cingir. E eu apenas disse: há um outro caso em que convém, como é logo no princípio a questão do desenho do chapéu e do elefante, se o leitor não conhecer, fica um bocado confuso, não é? E, portanto, ela respeitou isso, mas no restante foi absolutamente livre e eu não fiz qualquer reparo, nem estive a fazer muito menos qualquer tipo de controle sobre as ilustrações que ela fez. Portanto, foi absolutamente livre e fez. Eu penso que ela fez, no total, mais de 40 ilustrações e depois selecionou. Ela e o designer selecionaram, não as meteram todas no livro, selecionaram aquelas que entenderam.
Nós ainda vamos continuar a falar sobre este livro, bem como outros livros também editados pela editora do Letras e Coisas, do Nuno Higino. Mas chegámos ao primeiro momento musical do programa de hoje, e atendendo que estamos a falar de Antoine de Saint-Exupéry e da obra Le Petit Prince, hoje o programa vai ser tudo com músicas francesas. A primeira, isto foi mais ou menos, aqui nós estamos numa democracia, foi unânime, mas eu ia perguntar aos convidados: Solicial de Paris, Edith Piaf, porque?
Pois, o Saint-Exupéry não era propriamente de Paris, era de Lyon, mas a gente pensa na língua francesa e pensa no Saint-Exupéry e pensa em França, pensa no, na cidade de luz, e portanto foi a primeira música que me ocorreu, porque eu gosto muito dela, e portanto ele não vai levar a mal o Saint-Exupéry que nós falemos do céu de Paris e não do céu,
sim,
de Lyon.
Até porque estamos a falar de um aviador, e
claro, exatamente.
Julgo que estará de acordo. E vamos então para o primeiro momento musical do programa de hoje, com Sur le ciel de Paris, por Edith Piaf.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com o editor Nuno Gino e com António Joaquim da Silva Oliveira. Eu estava agora com Antoine de Saint-Exupéry, que é tradutor da obra Le Petit Prince, obviamente de Antoine de Saint-Exupéry, e estávamos aqui a conversar enquanto passava o primeiro momento musical de hoje, que Antoine de Saint-Exupéry passou por Lisboa. Eu queria lhe perguntar, até porque é algo que se calhar a maior parte das pessoas desconhece, como é que foi essa passagem e como é que se deu essa passagem de Antoine de Saint-Exupéry para Lisboa?
É bem, nós vemos isso no filme Casablanca, não é? Eu até falei em francês, Casablanca, Casablanca.
Casablanca.
Casablanca. Era uma passagem obrigatória para os Estados Unidos. Antoine de Saint-Exupéry precisava de regressar, de ir a Nova Iorque. Optou por esta, até porque ele, como aviador que era, era mais fácil de transitar. Tinha que apanhar o avião aqui em Lisboa e veio de França para Lisboa. Esta letra anotada, esta refém, é justamente uma carta a Leão Huert. Ele conta a passagem que tem, as passagens de Lyon até de Lyon ou do sul da França, onde ele estava. Porque ele morou no sul da França, não se sabe exatamente como, se foi abatido, se não foi abatido. Isto não está comprovado.
Ainda não sabe como é
não,
que foi a morte dele.
Em 44 está bem. Não, 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 não,
mas para todos os efeitos, morre a 31 de julho de 1944.
Sim, desaparece.
Nas vésperas do fim da Segunda Guerra.
Exatamente. E, por acaso, um ano após a publicação do Príncipezinho. Era mais um bocadinho e não tinha escrito o Príncipezinho. E ele passou por Lisboa. Não lhe agradou muito estar em Lisboa durante 8 dias, porque sentiu-se um pouquinho também oprimido durante o tempo. Vindo para Lisboa, que para ele era fugir de uma ditadura e de uma guerra onde a opressão era total, onde estavam praticamente presos, ele achava que Lisboa estariam mais livres. Pronto, como nós sabemos, o Salazar compactou um bocadinho com o Hitler. E então ele ficou surpreendido por ter vigias, por ter dificuldades com as quais ele não contava. E então conta isso e não dá, de facto, uma imagem muito, muito saudável, muito, como é que eu ia dizer, luzidia de Lisboa.
Não, é natural, não estamos a falar de alguém que combateu na Segunda Guerra Mundial. E é curioso que este livro, que se calhar poucos conhecem, que é Carta a um Refém, que também, como disse, é dedicado a Leão Verste, que foi que também a quem ele dedica o Príncipezinho, que eu vou só ler aqui esta nota introdutória, porque a sua boleira dedicatória, melhor dizendo, que diz Leon Verste: as crianças que me perdoem ter dedicado este livro a uma pessoa crescida. Tenho uma desculpa de veras importante. Esta pessoa crescida é o melhor amigo que tenho no mundo inteiro. Tenho outra desculpa. Esta pessoa crescida compreende tudo, mesmo os livros para crianças. Tenho uma terceira desculpa. Esta pessoa crescida que mora em França passa fome e frio. Precisa, por isso, de mais conforto. Se todas estas desculpas não chegam, aceito depois dedicar este livro à criança que foi, outrora, esta pessoa crescida. Todas as pessoas crescidas já foram crianças. mas poucas delas se lembram disto. Corrijo, portanto, a minha dicatória a Leon Worth quando era rapazinho. Ora, voltamos aqui ao tema que começámos o programa, que temos aqui uma obra que é intemporal, que é O Príncipezinho. O que eu lhe ia perguntar é, já perguntei ao Nuno, disse para já, não estava a pensar reeditar as outras obras do Antoine de Saint-Exupéry, mas o que é um facto é que nós temos aqui A Terra dos Homens, Piloto de Guerra, o Vol de Nuit, o Vol de Noite, e a Carta a um Refém, que realmente são grandes obras também, ou pelo menos refletem um período da nossa história negra, que foi a Segunda Guerra Mundial e outro, enfim. E se quisermos, de certa forma, O Príncipezinho, também temos aqui a discussão do que é, ao fim e ao cabo, a humanidade, não? Tudo é um tema que te espaça um bocadinho, ou espaça um bocadinho, melhor dizendo, na obra do Saint-Exupéry.
Ora bem, O Príncipezinho é o último desses livros todos. O Vol de Nuit, antigamente, dava-se o Vol de Nuit no 12º ano, no liceu. E depois passou a dar-se o Terra des Hommes. Portanto, não é por acaso. São obras que dizem respeito tanto aos franceses como aos portugueses, como a qualquer ser humano. O Príncipezinho é já, penso que vou-me repetir um bocadinho, uma síntese daqueles livros que ele escreveu antes. Portanto, ele já está na parte final, já tem toda aquela experiência da escrita e tenta depurar um pouquinho as narrativas e fazer um pouquinho aquilo que se pode chamar um poema. Isto é um poema em prosa, então, um grande. Porque poema quer dizer fazer, construir de novo, fazer qualquer coisa de novo. E, sobretudo, sintetizar. E ele consegue colocar aqui muitas coisas. E essa história de criança e do adulto, ou melhor dizer, não gosto muito nem da palavra adulto, nem das grandes pessoas, como está traduzido antigamente. Traduzir por outras palavras, as que são as pessoas crescidas. A gente às vezes diz para uma criança, olha, faz com as pessoas crescidas, assim, que mais, é mais isso.
Melhor às vezes é não fazer com as pessoas crescidas.
Sim, 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 tudo bem, mas é certo. Mas o que aparece em francês é grande persona. E grande persona, nós sabemos todos que um adjetivo anteposto ao substantivo é em efetivo.
Sabemos todos, não, alguns.
Pronto, mas os meus alunos sabem, os outros não sei, mas eu não sabe. Tem valor afetivo e não objetivo. Portanto, não são pessoas grandes, de modo algum. São pessoas, mas grandes é que não são, de certeza. Então, ele joga aqui, nesta introdução, e muito bem, com a ideia do leão, que é grande, já é grande, portanto, uma pessoa crescida, não é? Mas que percebe os pequenos. Portanto, ele é, ao mesmo tempo, pequeno, portanto, o leão é, e grande, ao mesmo tempo. Portanto, o livro está dedicado a uma pessoa grande e a uma pessoa pequena, que é a mesma, por acaso. E é verdade que lê-se este livro aos 10 anos, aos 12, aos 13, com um sabor diferente, e volta-se a ler aos 20 a 22 anos com outro valor, que é, eu não diria o mesmo, mas que está dentro da mesma pessoa, que foi o caso do Leão. E acho muito, muito curioso esta introdução que ele faz, colocando a mesma pessoa, que dedica ao adulto e à criança ao mesmo tempo. Portanto, nós passámos a vida a dizer que este livro é para crianças e para adultos, e de facto está tudo aqui.
Temos aqui um tema transversal. Este livro, O Príncipezinho, e agora vamos a questões aqui um bocadinho mais práticas, foi apresentado aonde, Nuno? Foi apresentado no dia 4 de novembro, não foi?
Sim, foi apresentado pela primeira vez no dia 4 de novembro, na Igreja dos Clérigos, e agora tem previstas outras apresentações, algumas ainda sem data, apenas apalavradas, entre elas uma aqui em Penafiel.
Faremos muito gosto em fazer aqui a apresentação do livro Príncipezinho, ainda não tem data marcada, mas depois darei nota disso.
Muito bem, mas haverá com certeza também vai haver uma apresentação em Felgueiras, vai haver uma apresentação no Colégio da Amarante, pelo menos está pedido e foi bem aceito, e em muitos outros sítios, em escolas, em colégios, em...
E isso, entretanto, até porque chegamos numa altura, quer se queira, quer não queira, é uma altura de dar prendas, que é dezembro e o Natal. Quem quiser adquirir a obra, como é que eu posso fazer?
Pode ir ao site da Letras e Coisas ou tem nas livrarias. O livro já, penso que neste momento já está na distribuição comercial, já pelo menos já foi entregue na distribuidora há uns tempos, portanto, a todo momento chegará às livrarias se ainda não chegou.
E uma pergunta menos simpática, quanto é que custa?
Nas livrarias custa 15 euros.
O que para a qualidade do livro posso dizer que não é nada de significativo, apesar de não vermos tempos fáceis.
Já agora,
não é nada
e se me permite o esclarecimento também e a publicidade, haverá uma edição especial de 50 exemplares numa caixa feita de propósito, em que terá o exemplar, um exemplar exatamente igual a estes, mas numerado e assinado pelo tradutor e pela ilustradora, e terá 10 gravuras originais dentro dessa caixa. Portanto, é uma caixa cara, para quem pode oferecer prendas caras, serão apenas 50 caixas que serão feitas, mas que julgo eu que ainda estará disponível também antes do Natal, essa edição muito especial para pessoas muito especiais e com alguma capacidade económica.
E quem quiser essas caixas também entra em contacto com através do site também, da editora?
Através da Letras e Coisas, sim.
E o site da editora é basta pôr Letras e Coisas.
Letrasecoisas.pt ou com, agora não sei, mas...
É fácil, hoje em dia na internet não percam, porque realmente vale a pena, que tem aqui uma belíssima obra. E falando em edições também de Letras e Coisas, eu ia perguntar, já sei que para dezembro... O que o destaque é para esta obra, o Príncipezinho, mas eu não posso deixar de referir que o Nuno já disse isto várias vezes, é autor de diversos livros de poesia, de histórias para crianças, enfim, tanta coisa, que eu ia perguntar para já, o autor Nuno Higino está a preparar algum livro?
Está, vai ser um livro de poemas para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Que todos nós devemos comemorar com, apesar de todos os encantos, comemorar vivamente, não é? Esse momento tão importante da nossa história recente. E então a Letras e Coisas vai editar dois pequenos livros para crianças, para o público infanto ou juvenil, sobre o 25 de Abril. Um deles chama-se Abril, 25 poemas, são 25 poemas meus, com ilustrações do Arthur Moreira, que é um escultor importante aqui ligado à Escola do Porto. E depois um outro que se chama, penso não dizer errado, O Dia em que a Dona Celeste Encontrou o Senhor 25 de Abril.
Que é a senhora que deu os cravos,
exatamente,
não é?
Exatamente, a Dona Celeste é a senhora que ia com os cravos e que criou outra imagem intemporal, não é? Nós associamos a Revolução do 25 de Abril aos cravos, precisamente por causa dessa Dona Celeste, não é? Portanto, é um texto mais histórico, escrito por um historiador, pelo historiador Carlos Ferreira, que conta um pouco esse momento em que a senhora se depara com a Revolução, e claro, com muita efabulação pelo meio, como era de esperar num livro para este público, conta um pouco a história dos antecedentes e do próprio dia 25 de Abril de 1974.
E essas obras estarão prontas quando?
No início do ano, em janeiro, finais de janeiro, para fazermos a divulgação nas escolas e noutros sítios, ali na primavera, durante a primavera, final de inverno, princípio da primavera, verão, até enquanto o 25 de Abril durar. Esperemos que dure sempre.
Esperemos que dure sempre. Então, em vez de um convite, já faço dois, está bem, Nuno? Para a Biblioteca de Penafiel já temos dois convites feitos. E ainda não falei com o nosso outro convidado, o professor António Joaquim da Silva Oliveira, que para além de ter traduzido o Le Petit Prince, o Príncipezinho, é também autor, publicou vários livros de contos e alguns de poesia. Eu tenho que me penitenciar que nunca li nenhum, mas estou certa que agora irei com certeza conhecer um bocadinho a sua obra, mas ia-lhe perguntar exatamente, estes livros de contos e a poesia que escreveu, como eu não conheço, é para adultos, para crianças, ou é um bocadinho como o Príncipezinho em tempo, digamos que não tem idade?
Eu sempre considerei, depois de fazer vários estudos, que nunca ninguém escreve para crianças.
Isso é uma questão que dava aqui um programa com muitas horas, porque realmente é um tema que tem sido mais que debatido, mas eu concordo consigo.
Escreve para a ama, escreve para os pais, porque a criança nunca chega lá e ela pode dizer, eu quero aquele livro pelas imagens que vê na capa, mas não conhece o recheio, não conhece o conteúdo, e normalmente são os pais ou as amas que leem para as crianças. Agora, com um sentido e com alguma linguagem própria, para os mais novos, sim. Mas nunca eu escrevi e algumas vezes criticava-me de ter uma linguagem um bocadinho muito, muito hermética, como se disse há pouco, muito difícil de alcançar, para crianças, mas a verdade é que eu cito sempre o Príncipezinho tão bem. Dizer, se nós não começarmos a dizer certas coisas, o Hoje Andandá também dizia, e se não utilizar a palavra granada, ele tem num livro, num poema granada, sobre os gatos de granada, as crianças não perguntam e nunca vão saber. Portanto, é preciso, de vez em quando, introduzir algumas coisas novas para eles aprenderem. O que eu escrevi, por aquilo que me apercebi, e eu tenho dificuldades em escrever para crianças, isto é, eu tenho dificuldades em escrever uma linguagem mais acessível às crianças. Quero propor temas sérios e às vezes não consigo explicar isso às crianças. Tenho alguns contos que são mais... Os poemas são mais para crianças, é verdade. Os meus últimos livros têm a ver com canções infantis, são todos em verso, todos em redondilha maior, e também são musicados. Portanto, estão musicados e pintura. Os últimos livros que eu escrevi têm as três artes. Tem música, portanto, podemos lá ir buscar com o telemóvel, podemos lá ouvir as músicas, tem pintura e tem texto. São sobre os animais, muitas vezes sobre os animais e sobre flores, sobretudo. Agora, os contos são muito mais antigos, ultimamente não tens... Talvez saia agora um conto ilustrado pelo Aurélio, e eu escrevo contos, mas acho que não vale a pena escrever porque ninguém lê, e eu tenho contos em casa guardados na gaveta. E há dias um designer, e o último livro que eu publiquei foi uma fotobiografia de Hoje Andandá.
Que muito já esteve bonito. Em Penafiel mais que uma vez até.
Não, que ela foi publicada há pouco tempo.
Não, estou a dizer o Jean de Andrade, é que esteve aqui sim, em Penafiel mais que uma vez.
Uma fotografia muito bonita, um livro muito bonito. E o designer pediu-me um conto para ilustrar, e penso que está a ilustrar. E eu dei-lhe até vários, porque eu disse, eu não publico mais nada, porque acho que não vale a pena publicar. Se calhar vai sair, mas não sei. Agora, o livro para crianças, sim.
Sabe que eu lembro uma vez de uma entrevista do António Mota que ele me dizia: esta mania de pôr os memés e os não tem jeito nenhum.
Sim. E as aves a falar, e as aves... porque assim, depois os miúdos, e eu que apanhei os miúdos graúdos no décimo ano, eles não saem daí e acham que as aves falam e que as aves têm mãos e braços e tudo. Estão habituados a vir com aquela criançada, com aquela fabulação demasiado forte. Portanto, eles, alguns não conseguem passar a fase da fabulação para a vida real. E, por vezes, encontramos alunos que têm choques no décimo ano, nono ano, porque estavam à espera ainda que as aves falassem. E que as árvores resolvessem muitas coisas neste mundo, mas elas não resolvem.
Eu estou a olhar para o Nuno, que também é autor, vamos rotular, pronto, os rótulos às vezes dão jeito, bem ou mal, é que também escreve para a infância e a juventude. Concorda com estes comentários?
Quero dizer, concordo, eu estava aqui a contorcer-me um bocado quando o António estava a dizer que lhe mete a impressão as árvores falarem. Eu acho que elas falam e falam bem alto, a gente é que não ouve. Eu não concordo com ele sobre nesse aspecto de as árvores falam, as pedras falam, tudo fala. Não falam como nós, é evidente, não usam uma linguagem semelhante à nossa, mas têm uma outra forma de falar. Pelo menos eu entendo assim.
O que aparece nos textos é a nossa língua.
Claro.
É sempre bom ter opiniões diferentes. E eu acho que a imaginação falam. Também...
Eles comunicam, é verdade. Comunicam, não tenho dúvida nenhuma.
Ficam aqui várias sugestões de leitura. O Príncipezinho em destaque. Ficamos aqui com as obras. Eu trouxe aqui algumas do Nuno Higino, porque eu acho... Elas estão todas na Biblioteca Municipal de Penafiel. Podem lá ir. O menino que namorava paisagens e outros poemas. Tentamos ter bons autores, e Nuno Higino é, de certeza absoluta, um dos melhores autores que nós temos. Temos aqui Todos os Cavalos e Mais Sete, com ilustrações de Álvaro Siza, versos e versos ilustrados por Ana de Castro. Temos O Menino que Namorava Paisagens e outros poemas, com ilustrações de José Emílio. Aliás, há uma preocupação, e agora é quase a terminar, que o Nuno também tem, para além de belíssimos textos, escolher belíssimos ilustradores. Tem aqui umas parcerias que temos que destacar.
Não, realmente eu não escolho ilustradores, escolho pintores.
Ou pintor, sim. Temos aqui o caso do José Emídio. Álvaro Siza, nem sei como é que é de rotular, porque ele é tanta coisa. Ana de Castro também. É um bocadinho difícil também colocar-lhes.
Confesso que tenho alguma, com todo o respeito, pela ilustração tradicional, se
temos
assim quiserem
chamar-lhe.
Temos aqui
artistas, não é? Artistas plásticos.
Sim, eu prefiro. Não quer dizer que sejam melhores que os outros. Se calhar podem dizer-me que... Ah, não, mas isso não é uma ilustração que vá de encontro ao imaginário. Eu aceito isso. Agora, eu prefiro, e como enquanto for eu a decidir, decido por aquilo que me parece melhor e pelos meus gostos, não é? E, portanto, ainda agora falámos desse livrinho que vai sair sobre o 25 de Abril, tem ilustrações de um pintor, não, neste caso de um escultor, que também desenha muito bem, que é o Artur Moreira, e, mais uma vez, será um artista plástico a fazer a ilustração do livro, mas apenas por uma mania pessoal, não, por mais nada disso, para além disso.
Como ainda não temos data para a apresentação do livro em Penafiel, que eu prometo que revelarei aqui quando tiver, para sugestões deste fim de semana, darei nomeadamente para além de estarmos ainda em pleno São Martim, quem quiser vir a Penafiel, São Martim prolonga-se até segunda-feira, mas para quem quiser sair de Penafiel e de São Martinho, temos este fim de semana concertos promovidos pela Rota do Românico, nomeadamente através do Iberian Ensemble, hoje à noite em Soalhães, na Igreja de Soalhães, e amanhã na Igreja de Gatão, em Amarante, pelas 21 horas. Fica aqui o convite para assistirem, são sempre belíssimos concertos. Para sugestões de leitura, já estão aqui apresentadas, com destaque para O Príncipezinho, que, como foi dito aqui, está neste momento a comemorar os 80 anos da sua primeira edição, e deita aí também o destaque para esta obra. E terminamos com mais uma música francesa. Há pouco estávamos com Sur le Ciel de Paris, e agora vamos para Le Feuille Morte, que há uma explicação, não é, Sr. Professor? Tínhamos falado aqui que havia, neste caso, interpretado pelo Yves Montand, mas porquê é que escolheu este tema Le Feuille Morte?
É porque tem a ver um pouquinho com a tradução que eu ando a fazer, ou que eu faço, e que eu faço do francês. Por vezes há a dificuldade de traduzir uma palavra. Eu não sei se é com um certo pudor ou não, ainda há pouco estava a falar com o Nuno. La Famille Bélier, a família Bélier, aquele filme. Mas porquê é que não traduzem a família Carneiro? Porque Bélier é Carneiro. Portanto, e ele foi por causa do Príncipezinho, por causa da altura, e ele disse-me a Mouton, e claro, ele não traduzia por Mouton, se tivesse por Mouton era Carneiro. Traduz-se por ovelha, porque o Mouton em francês é genérico. Portanto, dá para Bélier como Brebis, que é ovelha mesmo. E eu lembrei-me, às vezes há essa mania de querer ser tão papista ou mais papista que o Papa. A palavra saudade, muitas vezes comentada, porque dizem que é filha de amor e ausência à pátria, ok, tudo bem, é portuguesa. Pronto, ela é portuguesa, mas existe noutros países. Só que já, por vezes desconhecemos. E este poema muito famoso do Jacques Prévert, cantado por Yves Montand, que nunca foi gravado, foi tempo ao vivo, tem justamente a palavra saudade, que é regret, quando ele, a dada altura, no verso diz: Les souvenirs, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Portanto, as lembranças e as saudades também, que é regret, é pura e simplesmente saudade. E, aliás, o Alain Souchon também tem uma canção que se chama Regret, onde ele relembra o Zimmermann, portanto, Robert Zimmermann, que é o Bob Dylan, e o carro dos cavalos, e trabalhando os cavalos. Portanto, a palavra regret é, por e simplesmente, saudade. Não há nada que fugir à regra.
Fica aqui a explicação. Muito obrigada a ambos por terem estado aqui na Rádio Clube Penafiel. E terminamos o programa de hoje, então, com Le Feuille Morte, pela interpretação de Yves Montand. A todos, um bom fim de semana.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble.
toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.